Muito boa tarde a todas e a todos. Em nome do grupo das 35 horas, gostava de vos saudar, de vos dar as boas-vindas e, sobretudo, de afirmar que para este grupo é fundamental termos os vossos contributos, as vossas críticas e as vossas sugestões para um processo que tem sido complicado para todas as classes profissionais e fundamentalmente muito também para a vossa, e daí o interesse destas audições. E, portanto, eu digo-vos só apenas na minha condição de coordenadora aquilo que são as chamadas regras da audição, embora não sejam muito, muito rígidas, mas agradecendo que se atenham de facto aos tempos, tanto os senhores do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses como os grupos, diversos grupos parlamentares, e que são, portanto, as seguintes. Os senhores terão 10 minutos para uma exposição inicial, depois os diversos grupos parlamentares, cada um terá 5 minutos, e no final terão mais 10 minutos, obviamente, para poderem responder e acrescentarem aquilo que sentirem que ainda faz falta comunicarem. Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença e eu gostaria de apresentar a delegação. Portanto, temos entre nós, são três representantes do sindicato, todos enfermeiros, e, portanto, o seu porta-voz é o seu Carlos Martins, e temos também connosco Guadalupe Simões e Pedro Frias. Mais uma vez, muito obrigada e tenho a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Obrigada pela marcação da reunião. A primeira nota que queremos dar tem a ver com, de facto, o impacto das 40 horas e daí a exigência das 35, naturalmente. Ou seja, a passagem das 35 às 40 horas determinou que os enfermeiros, designadamente os que trabalham por turnos, diminuíssem, em regra, o número de dias de descanso de 7 a 8 dias de descanso para 6, 7 dias em cada 4 semanas. Isto nem sempre é fácil de ajuizar ou de compreender, porque o modelo de organização e gestão do tempo de trabalho dos enfermeiros, designadamente em turnos, e são cerca de 70% dos enfermeiros estão em turnos, não é os turnos típicos das fábricas. Isto é, não é um mês de manhãs, um mês de tardes e um mês de noites, não é assim. Temos um ciclo de rotação de manhã, de tarde, descanso, de noite, de folga, o que quer dizer que em cada 4 semanas, nos termos da lei, temos 17 dias de trabalho, quando tínhamos 35 horas, e 11 dias de descanso, de repouso, para efeitos de recuperação, enfim, para, no âmbito do regresso ao trabalho, continuar a prestar cuidados com segurança e qualidade. E, portanto, isto, passando às 40 horas, reduziu-se o número de dias de descanso para aqueles que referi. Mas isto não seria, eventualmente, tão penoso se, porventura, os enfermeiros realizassem apenas as 40 horas semanais, ou seja, em cada 4 semanas, não fizessem apenas as 160 horas. Ora, os enfermeiros, como fazem muito mais horas de trabalho, ou seja, fazem muito mais dias de trabalho, turnos, significa que, regra geral, os enfermeiros passaram a ter 3, 4, 5 dias de descanso em cada 4 semanas. E daí esta enorme onda de desmotivação decorrente do cansaço, decorrente da penosidade, do desgaste sentido. Ainda por cima, isto também já num quadro de uma profunda carência. Ou seja, trabalhar mais horas, barra mais dias de trabalho por mês ou às 4 semanas traduz carência. Mas a carência não se traduziu só nisso, em trabalhar os quais estavam mais horas ou mais dias de trabalho. Traduziu-se numa redução do número de enfermeiros por turno, o que quer dizer que menos enfermeiros tiveram que fazer o mesmo que mais uns que lá não estavam, não é? Portanto, isto foi mais um fator que levou à exaltação desta enorme descontentamento e satisfação que depois determinou estes fenómenos de imigração, não só dos jovens profissionais que acabam os seus cursos e não têm enfim, processo de admissão, mas a imigração de centenas e centenas de enfermeiros com muitos anos de profissão, com competências adquiridas e desenvolvidas extremamente necessárias e importantes à garantia da qualidade e segurança dos cuidados e que, por estas condições de trabalho, de gestão e organização do tempo de trabalho, mas também remuneratórias, se viram forçados a emigrar. Portanto, este é o quadro, digamos assim, ou uma das dimensões que resultam da imposição das 40 horas, inclusive num quadro em que a própria Organização Internacional do Trabalho, reconhecendo a penosidade e o risco da profissão, já recomendou nos finais dos anos 70, início da década de 80, e que Portugal transpôs, de que pelo facto de termos condições de penosidade elevada, requeriam que em termos de tempo de trabalho e de organização do tempo de trabalho, tivéssemos condições específicas. Portanto, há uma recomendação da OIT, sufragada pelo, e está no, em termos de sistema jurídico português, foi ratificada pelo governo na altura, de que os enfermeiros deveriam trabalhar, ter uma duração inferior àquilo que fosse a duração normal dos restantes trabalhadores e, portanto, nessa altura se apontava para 36 horas. A segunda nota que queremos dar. Ok, então, passar as 35 horas e qual é o impacto disto? Nós o que temos vindo a referir é, e não sem colocar em cima da mesa o quadro de carência estrutural que temos, poderíamos dizer que a aplicabilidade das 35 horas no plano imediato, no conjunto dos serviços que não trabalham a turnos, e estamos a falar, regra geral, na área dos casos primários, os enfermeiros que lá exercem passarem a 35 horas não têm impacto na redução do atendimento ou do normal e regular período de funcionamento dos serviços e no atendimento dos cidadãos. Isto é, se antes trabalhavam 40, reduzem agora 5 horas por semana, quer dizer que reduzem uma hora do seu período de funcionamento, como em regra geral já têm horários desfasados, não há grande problema. O problema que existe será na área hospitalar e para quem trabalha a turnos, o que implica um processo de admissão e, de acordo com os nossos cálculos, seriam necessários, lá está, para repor apenas o mesmo número de horas de cuidados efetivos de 40 passagens das 40 para 35, cerca de 1000 e picos enfermeiros. Outra coisa é que estamos a falar apenas para repor as 35. Outra coisa é os que são necessários admitir para elevarem o número de enfermeiros necessários para garantirem a qualidade dos cuidados. A segunda nota tem a ver com um problema, e sobretudo é na saúde, tem a ver com a questão dos enfermeiros e outros trabalhadores que estão em contrato individual de trabalho. Nós temos aí um documento técnico que vem, do ponto de vista jurídico, enfim, fazer o enquadramento técnico-jurídico das empresas, das EPEs da saúde. Portanto, no nosso entendimento jurídico, as EPEs da saúde não estão no setor empresarial do Estado, por várias horas de razão, sempre suportadas no atual sistema jurídico. E, por outro lado, vai agora também ser emitido um parecer em que os contratos, ainda que se chamem contratos individuais de trabalho, em bom rigor, são contratos de natureza administrativa, ainda que possam os litígios ser litigados no âmbito dos tribunais do trabalho. E, portanto, mas este é um entendimento que o sindicato tem e, por isso, a aplicação da lei de 35 horas não seria problema para estes trabalhadores em contrato de trabalho para funções públicas vulgo CITES, não seria um problema. Isto é, a lei ser-lhes-ia aplicada. Este é o entendimento do Governo, do Ministério da Saúde e de algumas administrações nesta matéria concreta. E, portanto, importava-nos perceber se, do ponto de vista jurídico, se tratando-se de uma alteração ao artigo 105 de 2014, se a perspectiva é introduzir algum elemento que também coloque a sua aplicabilidade a estes trabalhadores, independentemente da natureza do vínculo, ou se apenas, enfim, se restringe a sua aplicabilidade aos que têm contrato de trabalho em funções públicas típicos. Nós ainda temos uma outra questão que na altura remetemos no parecer, no quadro daquilo que foram os projetos de diploma colocados à discussão pública, ainda em 2015, por parte do PCP, o projeto do PCP e do Bloco de Esquerda, um dos únicos colocados à discussão pública. Nós temos defesa, temos defendido e temos cerca de 60 processos em tribunais, ainda não há nenhuma, não há nenhum concluído. Continuamos a defender que o regime legal, o regime especial da carreira de enfermagem que consagra 35 horas, não foi revogado pela 35/2014. E, portanto, que as 35 horas que se, está presente no 437 de 91, corpo especial, mantém-se em vigor. E por isso fazemos uma proposta concreta de introdução nesta proposta de alteração, nesta proposta de lei que está em discussão pública, que está em andamento, enfim, para efeitos de consideração desta perspectiva jurídica que temos estado e mantemos a defender nos tribunais, não é? Eu julgo que cheguei aos 10 minutos e, portanto... A última nota, porque também era uma questão que, no âmbito da audição, que alguns partidos conceram mediante o nosso pedido, tem a ver com a entrada em vigor da própria lei. Portanto, como no caso dos enfermeiros e de outros trabalhadores, no setor da saúde, como a aplicação da lei determina processos de admissão. Estamos a falar, como me referi, sobretudo nas entidades hospitalares. Hoje, excetuando três, quatro, têm todas natureza empresarial, uma gestão de natureza empresarial. Portanto, quer dizer que os processos de admissão são céleres, mas é preciso fazer processo de admissão. Portanto, para nós não era problema a entrada em vigor da lei nos termos da proposta do Partido Socialista, no caso concreto, ser a 1 de julho. Isto é, havia tempo para, até à sua entrada em vigor, se envolverem os processos de admissão necessários para que, à data da sua aplicação, tivesse os efetivos repostos para que não houvesse perturbação naquilo que é o normal e para o funcionamento dos serviços. Disse.
Muito obrigado. E então agora passava a palavra aos diversos grupos parlamentares e dava em primeiro lugar a palavra à senhora deputada Clara Barros. Carla, peço desculpa. Pois, exatamente. Tem toda a razão. Peço desculpa. Volto a repetir. A senhora deputada Carla Barros, em representação do Partido Social Democrata. Tem a palavra.
Obrigada, senhora Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer ao senhor enfermeiro Pedro Frias, José Carlos, peço desculpa então, mas José Carlos Frias... Ah, muito bem. Troquei também o nome como a senhora Presidente, a gente conjuga os apelidos às vezes de uma forma estranha. Peço desculpa pelo erro. E, portanto, cumprimentar, agradecer a exposição e os contributos e sugestões que cá deixaram a propósito deste momento de apreciação pública desta matéria das 35 horas. E começar por dar daquilo que é o nosso princípio, é que dar-lhes o reconhecimento público de que, efetivamente, os enfermeiros também contribuíram para este esforço, e muito, de recuperação do país. Como é óbvio, para nós não foi nada agradável termos a Troika no país para um processo árduo de recuperação da economia e do crescimento económico, e por isso tivemos também de dar sinais, fruto dessas exigências, de algum aperto, se me permite a expressão, na administração pública. Temos consciência de que não foi agradável, não de todo, não temos qualquer prazer nem gosto, ou não tivemos de o fazer, e temos realmente, tínhamos esse compromisso e continuamos a ter, de repor aquilo que foi retirado. embora num horizonte mais longo, num horizonte, como referimos, de uma legislatura de 4 anos, logo que os sinais de recuperação e de consolidação fossem para nós mais evidentes. Temos também conhecimento que os enfermeiros, para nós também são um setor particular, fruto das carências que evidenciam ao nível dos recursos humanos. Como referiu, o facto de trabalharem por turnos ainda foi mais penoso este acréscimo para as 40 horas. Aquilo que eu gostava de perguntar é se este regresso agora no imediato às 35 horas, e porque há sempre alguma polémica deste regresso na área da saúde, o acréscimo de custos para o setor, eu pergunto o que é que para si, de uma forma muito objetiva e clara, o que é que vai melhorar e o que é que vai piorar? Só para termos aqui uma análise muito, muito objetiva daquilo que estamos a discutir. O que é que vai melhorar e o que é que vai piorar com o regresso então das 35 horas? De minha parte, é só esta questão que eu pretendo fazer, e mais uma vez agradecer-lhe e pedir-lhe desculpa pelo lapso dos nomes. Não foi a minha intenção. Muito obrigada.
Muito obrigado também, senhora deputada, e tem agora a palavra, em nome do Partido Socialista, o Sr. Deputado Ricardo Pexiga.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Gostava também de, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saudar a direção do Sindicato dos Enfermeiros. Gostaria também de dar nota de que estas audições têm sido muito importantes para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na medida em que, através da audição dos parceiros que, de alguma forma, estão direto ou indiretamente relacionados com esta medida, temos conseguido recolher contributos para que a aplicação desta medida possa ser feita sem perturbar os serviços públicos e mantendo em bom funcionamento tudo aquilo que são os serviços fundamentais dos quais o cidadão beneficia. Esta medida tem sido encarada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista não como uma mudança, mas como uma reposição. Portanto, entendemos que o que se está aqui a tratar é apenas de uma reposição de um direito dos trabalhadores da administração pública que foram indevidamente prejudicados com políticas de austeridade designadamente traduzidas por reduções salariais e pela afetação negativa das suas condições de trabalho, sem que depois pudessem beneficiar de qualquer benefício dessas políticas de austeridade. Aliás, as questões da prestação dos horários de trabalho dos trabalhadores têm que ser sempre vistas da perspectiva daquilo que é não só o seu enquadramento profissional e do ponto de vista daquilo que é o impacto indireto do aumento de horas de trabalho na redução correspondente do seu salário, mas também daquilo que é o papel do trabalhador da administração pública, quer no âmbito da sua intervenção cívica e do tempo que tem para a sua intervenção cívica, como também do ponto de vista das suas responsabilidades familiares e pessoais. E, portanto, esta medida é uma medida que vem repor uma condição mínima de justiça daquilo que são as condições de trabalho dos trabalhadores da função pública, e é nesse quadro que o Partido Socialista, neste momento, nestas audições, pretende sobretudo receber contributos, como aqueles que já foram aqui dados pelo Sindicato dos Enfermeiros, no que diz respeito às condições que que a implementação desta medida deve seguir no sentido de não causar perturbações aos serviços públicos. Tem sido dito pelo Sr. Ministro da Saúde e, de certa forma, confirmado também por aquilo que o sindicato acabou aqui de dizer, que o setor da saúde é, de facto, um setor sensível onde esta alteração do horário de trabalho pode, se não for bem gerida, pode ter repercussões negativas. Percebi pela vossa intervenção que, no que diz respeito aos cuidados primários, essas perturbações não se vão verificar, são devidamente adaptáveis através das metodologias normais de adequação dos recursos humanos disponíveis. Já relativamente às unidades hospitalares, percebo que vamos ter um problema sério, porque, de facto, uma admissão de 1.500 enfermeiros, quando, pelos vistos, não há neste momento sequer um número de enfermeiros suficiente para as necessidades que neste momento, já com as 40 horas, temos no funcionamento das unidades hospitalares, será de facto um problema que tem que ser bem gerido, e o Sr. Ministro da Saúde tem dado nota dessa sua e bem dessa sua preocupação. O que eu gostava de perguntar era se, concretamente, no que diz respeito aos serviços hospitalares, até estar concluído o processo de admissão com as limitações e com o processo temporal que naturalmente esta situação exige, até pelo facto de serem unidades hospitalares que estão ao abrigo da organização já das novas entidades empresariais, perguntava-lhes que medidas complementares ou que medidas parcelares entendem que devem ser seguidas no sentido de por um lado, não criar os tais problemas ao funcionamento dos serviços, mas também, naturalmente, não subcarregar os profissionais de enfermagem que neste momento estão nas diversas unidades hospitalares com a implementação desta medida. E perguntava-lhes também se, além desta situação que referiram, se encontram mais alguma situação complementar que entendam que deve ser prevista no sentido desta medida ser convenientemente implementada sem nenhum efeito negativo naquilo que é o funcionamento dos serviços e naquilo que é também a qualidade de desempenho e também a qualidade de vida e o desempenho profissional dos enfermeiros que neste momento estão ao serviço nas diversas unidades hospitalares. Muito obrigado.
Muito obrigado também e dava a palavra à senhora deputada Joana Mortágua em representação do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada. Saudar o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, que em boa medida teve em boa medida e em boa hora teve um papel fundamental e muito, muito importante no projeto que o Bloco de Esquerda apresentou, porque foi quem, em primeiro lugar, nos deu nota da importância de deixar bem explícito que as 35 horas devem ser uma condição de igualdade nos direitos laborais e que, portanto, tínhamos que deixar expressa a preocupação com os trabalhadores que têm contratos individuais de trabalho, neste caso, sobretudo os enfermeiros em hospitais EPE, mas também já recebemos aqui outros sindicatos do setor da saúde, com técnicos da área da saúde que têm o mesmo tipo de problemas. E isso foi importante, essa alerta, e eu se calhar começava por aí, porque o Bloco de Esquerda fez um projeto que depois vamos ter que discutir na especialidade, mas em que uma das coisas que diz é que as 35 horas têm que se aplicar aos CIT, e o que eu gostaria de saber é se podemos quantificar neste momento quantos é que são os enfermeiros que têm um regime geral de trabalho em funções públicas, quantos é que têm contratos individuais de trabalho e como é que é esta relação no dia-a-dia, nas mesmas organizações, ter os trabalhadores com as mesmas funções, mas com regimes laborais diferentes. Porque muitas vezes a ideia que nós temos é que quando é para cortar aplica-se de igual forma, mas quando é para repor direitos ou quando é para exercer direitos já não é bem a mesma coisa. Nós registámos e esperamos ter registado por boas razões também que este Orçamento de Estado, quando define a tabela remuneratória e sobretudo as horas extraordinárias a serem pagas aos enfermeiros, recupera uma capacidade de negociação coletiva que tinha sido retirada por uma norma imperativa relativamente à negociação coletiva pelos orçamentos anteriores. Pelo menos é essa a nossa leitura. Mas este é outro dos problemas que também queríamos saber qual é a vossa opinião, porque ao mesmo tempo, quer dizer, não há enfermeiros suficientes, os enfermeiros têm que fazer muitas horas a mais, mas a desvalorização do trabalho extraordinário e das horas de qualidade é imensa e, no fundo, isto significa, por outra via, um aumento extraordinário acima das 40 horas do horário de trabalho com uma desvalorização salarial brutal. E também isto foi, a nosso ver, uma das condições da degradação das condições laborais da profissão. Estamos conscientes de que de qual é a vossa posição, que compreendemos e que acompanhamos, de que o estatuto da carreira dos enfermeiros é diferente atingem as 36 horas inicialmente por uma via diferente dos restantes funcionários públicos e que, portanto, essa autonomia do estatuto poderia ser retirada da 35/2014. E achamos que os enfermeiros têm que ser, de facto, olhados com alguma atenção, porque é muito determinante que uma alteração de uma hora, não seja de uma hora em cada dia, mas como a grande maioria é feito por turnos, que isso tenha uma alteração depois em termos de organização de descanso, que tem consequências muito maiores a nível da organização familiar e mesmo da capacidade de desempenho do trabalho diário do que pura e simplesmente acrescentar uma hora por dia. Isto leva a uma desorganização própria do trabalho por turnos, que é por definição um trabalho mais violento, sobretudo quando tem uma rotatividade tão grande como acontece nos enfermeiros. Então eu queria deixar só algumas questões. Referir também que tem sido levantado o fantasma dos custos orçamentais, mas o próprio, tinha aqui até notícia que entretanto, está aqui, o próprio Ministro da Saúde já reconheceu que é necessário haver contratações de enfermeiros, que é necessário haver contratação de assistentes operacionais, já estimou o custo disto e é bom que isto deixe de ser um tabu, o facto de, na saúde, a recuperação das 35 horas ter um impacto orçamental. O que é importante não é que tenha impacto orçamental, o que é importante é que esse impacto orçamental esteja contabilizado, seja assumido e que corresponda a uma opção política e a uma prioridade do Governo. Portanto, ele não é surpresa para ninguém, o que é importante é que ele esteja consignado em verba e previsto em verba já no orçamento. O que eu queria perguntar em concreto é como é que foi a passagem. É duas coisas. Uma é como é que é, para além da questão da comparação entre o CHIT e a Lei Geral, e termino, a outra é como é que foi a passagem das 35 para as 40 horas em termos de reorganização dos serviços. Porque agora parece haver uma grande preocupação sobre o tempo necessário para a reorganização dos serviços. É verdade que é necessário contratações e isso pode demorar um pouco mais, mas as 40 horas foram uma lei que foi proposta a 7 de junho, publicada a 27 de agosto, com 30 dias de regulamentação. Portanto, como é que foi esta passagem tão repentina? E a última pergunta, como é que é, qual é o estado emocional e o estado anímico dos enfermeiros neste momento com as 40 horas?
Muito obrigada e, portanto, passava de imediato a palavra. Ai, peço-lhe a maior desculpas. Portanto, tem agora a palavra a senhora deputada Carla Cruz, a representação do Partido Comunista Português. Peço desculpa.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a direção do Sindicato de Enfermeiros Portugueses, o enfermeiro José Carlos Martins, a enfermeira Guadalupe Simões e o enfermeiro Pedro Frias e, em vosso nome, todos os enfermeiros portugueses, de facto, que ao longo destes últimos 4 anos sentiram bem na pele o que foi a política de PSD e CDS-PP e que hoje aqui nos traz uma dessas medidas, foi a passagem, de facto, das 35 para as 40 horas. E sobre isso, já o Sr. Enfermeiro José Carlos Martins colocou algumas coisas, o impacto, mas era importante, de facto, dizer o nível de exaustão, né, que isto causou nos profissionais. O desgaste físico e emocional que este aumento das 35 para as 40 horas teve. Porque, de facto, há aqui um aspecto muito crucial que referiu e que, se calhar, era importante dizer que este aumento de horário de trabalho, para além de ter sido trabalhar à borla, porque foi, de facto, trabalhar mais uma hora por dia à borla, mais não sei quantas horas por mês à borla, isto é, de facto, importante dizer, põe, até pelo facto de terem diminuído o número de profissionais por equipa, isto põe em causa não só o próprio profissional, porque a possibilidade de erro, a possibilidade de não conseguir prestar cuidados, e quantas vezes nós tivemos conhecimentos de que foram cuidados que não foram prestados, não porque o profissional não o queria prestar, mas porque não tinha condições, porque o número de profissionais era restrito e o número de doentes para quem tinha que prestar esse cuidado era muito grande. Isto põe em causa a prestação do cuidado ao utente, mas põe depois também em causa a questão do próprio profissional, não é? Porque a probabilidade de cometer erros, a probabilidade, isso depois tem repercussões, obviamente, no desenvolvimento do seu trabalho. Isto também, se calhar, era importante, e desde logo era isso que eu gostaria que abordassem de uma forma mais clara isto que aconteceu, porque isto é um aspecto que põe em causa a prestação de cuidados de saúde. Relativamente às questões que aqui nos trazem, o entendimento, nós já o tivemos várias vezes a oportunidade de o dizer, o entendimento que temos do nosso projeto é que as 35 horas se aplicam a todos os trabalhadores, independentemente do vínculo de ser contrato de trabalho em funções públicas ou em CIT. Mas se houver necessidade, e também temos-lo dito, que de uma maior clarificação, estamos disponíveis para, em sede de especialidade, fazer proceder a essa alteração, de forma a que fique, de uma vez por todas, clarificado esse entendimento e esta aplicação. E sobre os CITES, permitam-me que diga que aquela que foi sempre a posição do PCP relativamente aos CITES, ou seja, fomos sempre contrários e opusemos-nos à existência de CITES, porque eles não são só, hoje estamos a falar dos enfermeiros, mas eles atingem todos os profissionais de saúde. Hoje temos, desde o assistente operacional ao médico, passando pelos enfermeiros, pelos assistentes técnicos, pelos técnicos de diagnóstica e terapêutica, CITES. E, portanto, esta diferenciação, nós sempre fomos contra esta instituição, aliás, como fomos contra a criação dos EPS. E, portanto, outros poderão não o ter sido, mas nós sempre assumimos isso. E, portanto, sempre apresentamos e apresentamos várias iniciativas tendentes, de facto, a terminar com essa discriminação. E a questão, hoje falam-se, o PSD e o CDS, eu até coloquei, a senhora deputada disse que queriam repor tudo o que tinham retirado. Isto, de facto, se não fosse hilário, seria, de facto, trágico, não é? Porque aquilo que fizeram e aquilo que se preparavam, acaso não tivesse as condições de 4 de outubro e o resultado das 4 de outubro, os resultados das eleições de 4 de outubro permitido, o que continuaríamos a ter, de facto, era a retirada dos direitos dos trabalhadores e, neste caso, também. E diz que não foi com gosto, ao seu deputado, foi uma opção política e ideológica de atacar os direitos dos trabalhadores e de ir àquilo que era, de facto, direitos que estavam consagrados. E, portanto, entendemos que esta é uma medida que visa repor direitos que foram retirados, e daí essa...
Senhora deputada, sem ser muito rígida,
Senhora Presidente, com a tolerância que foi dada a outros grupos, mas estarei para terminar. E, portanto, aquilo que estão agora muito preocupados com a contratação de profissionais, há muito que o Serviço Nacional de Saúde tem escassez de profissionais, de todos os profissionais, e há muito que defendemos que eles devem ser contratados, porque a contratação de profissionais, e nomeadamente de enfermeiros, vai ajudar e vai, sobretudo, fazer aquilo que é e aquilo que deve ser feito, que é prestar um serviço de qualidade, prestar cuidados de saúde de qualidade e garantir direitos aos utentes e aos trabalhadores.
Obrigada. Então, agora sim, para a exposição final e para as respostas às perguntas que foram colocadas, portanto, tem a palavra o Sr. Enfermeiro José Carlos Martins. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sem prejuízo, depois dos meus colegas acrescentarem, Primeira nota é para termos um pouco a noção de quando falamos da enfermagem aqui no país, e agora estamos no continente, o que é que estamos a referir-nos, não é? Nós estamos a falar de uma profissão com mais de 82% e 2,4% são mulheres, primeira nota. 82,4% são mulheres. Destes enfermeiros, mais de 65%, se não chega a 66%, têm até 39 anos. Portanto, mulheres, muito jovens, a média etária da profissão é de 40 anos. E depois, como referi há bocadinho, mais de 90% fazem turnos. Com a noção de que, dos que fazem turnos, ou podem estar dispensados a fazer turnos, os enfermeiros têm mais de 50 anos. O que pretendo dizer com isto é que a grande mancha no país, estamos a falar de enfermeiras, jovens em idade, com gente de família e de procriação e de ter filhos, e que trabalham por turnos, para compreendermos depois o impacto que de facto teve a questão das 40 horas. E, portanto, perguntavam ainda mais alguns elementos sobre o impacto. O raciocínio no Ministério da Saúde, no âmbito do controle do déficit, depois nos diferentes segmentos para isso, no controle das admissões, no caso da admissão pública e depois no Congresso da Saúde, o raciocínio foi simples. Bom, nós temos 39 mil enfermeiros de 35 horas, 39 mil passam a 40 horas, isto traduz num aumento do número de horas de cuidados efetivos, o que quer dizer que isto traduzido em enfermeiros traduz em menos, isto é, não precisamos contratar 1000 enfermeiros. É evidente que este cálculo de mercearia não teve tradução na prática. Porquê? Porque a aplicabilidade das 40 horas traduziu-se num aumento brutal, da diminuição do número de horas de cuidados de enfermagem efetivos. Como? Onde é que isso está estudado? É estudado nos relatórios do próprio Ministério da Saúde. O absentismo passou de 2011 para 2014, de 7 para 11%. Estamos a falar de uma profissão jovem, feminina, em idade de ter filhos. Os acidentes em serviço e o número de dias de trabalho perdido subiram mais de 30% quando comparamos o período pré-35 com o período pós-40. E a gente tem destes dados quase na maior parte das instituições. Chegámos ali a Santa Maria, ou seja, a Lisboa Norte, em regra e em média, temos 300 enfermeiros por dia a faltarem mais de 4 meses. Se formos ao São José, ou seja, a Lisboa Central, são cerca de 280, portanto, que permanentemente estão contados como efetivos, mas não estão lá. Okay? E isto tem muito a ver com o quê? Tem muito a ver com os atendimentos em serviço, mas sobretudo com a questão das licenças de parentalidade. Além disso, depois já não estão aqui contabilizados o exercício de direitos à amamentação, que tem impacto, o número de horas que tem direito. Portanto, isto para dizer que, em bom rigor, passadas as 35 horas para as 40, quando se pensava que o número de horas cuidados, que eram estes com 35, e passando para as 40, que o número de horas passavam a ser assim, não. O número de horas cuidados de enfermagem disponíveis passaram a ser assim. Porque os mesmos número de enfermeiros começaram a faltar muito mais. Bom, o que quer dizer que quem lá ficou nos serviços teve de trabalhar mais. Isto é, não pôde cumprir as 40 horas, teve de trabalhar muito mais horas. Só que os enfermeiros, como volto a referir, temos esta ideia da função porque trabalham das 9 às 5. Portanto, se formos para os colégios primários, ok, os enfermeiros entram às 8 e saem às 4, passaram a fazer 40 horas, passaram a sair às 5, é uma hora. Mas quando trabalha a turnos não é assim. O meu turno é das 8 às 16, eu não passei a sair das 8 às 17. Não, somaram um conjunto de horas e eu passei a trabalhar mais um turno. Nas 4 semanas foram mais 4 turnos que eu passei a trabalhar, menos 4 dias de descanso. Portanto, tudo isto, de facto, teve uma tradução neste aumento brutal do absentismo, da ausência ao serviço, da dificuldade em exercer direitos, e, portanto, quem lá ficou a exercer funções teve de trabalhar mais horas, e depois associou-se uma outra coisa. A lei que garante o direito à flexibilidade do horário por terem filhos até aos 12 anos, e já existe há muitos anos, só que na enfermagem o processo de utilização deste direito foi uma coisa brutal, em massa, após as 40 horas. Isto é, os enfermeiros, também como os outros trabalhadores, utilizaram todos os meios que tinham ao seu dispor para estarem o mais tempo possível ausente do hospital, porque o número de dias de folga não lhes garantia o tempo de repouso suficiente. Também nós estamos a falar de uma profissão que não é propriamente, com todo o respeito por todas as profissões, mas de facto quando dizemos, e a lei o consagra, que somos a profissão de oportunidade acrescida, tem a ver com esta questão de termos o contacto permanente e, portanto, dos 39.500 enfermeiros, só 8.000 e pico trabalham nos colégios primários, o resto trabalha na resposta à doença aguda. O que quer dizer que trabalhamos com pessoas doentes, destruturadas e em contacto permanente com a morte e com o sofrimento. Portanto, nós temos de ter arcabouço, digamos assim, estrutura para aguentar o sofrimento das pessoas e continuar a cuidar delas e aquilo não nos perturbar, porque no outro dia temos que lá estar outra vez, de manhã, à tarde e à noite, e ouvir as queixas e as dores e o chamar, e, enfim, para além das problemáticas depois da dimensão social e familiar também com que estaremos confrontados. Pronto, e a penosidade vem disto. Ora, eu preciso de estar ausente deste contacto um período de tempo razoável para que quando regresso eu tenha de novo outra vez paz e condições para garantir. Portanto, esta passagem das 30 para as 40, com esta dimensão do número de dias de repouso, levando a que tivessem de trabalhar mais horas os que lá estavam por carência, ainda, e agora aqui vem já algumas das questões que colocou a senhora deputada, que é isto, é que de facto nós já há alguns anos, e aprofundou-se a partir do momento em que foram aplicadas as 40 horas, os enfermeiros sempre tiveram milhares de horas a mais. Chegamos ao horário, aquilo sai o horário contratado, tinha que fazer 160, mas depois aparecem os horários 190, 210, 320, horas a mais, que não são pagas como trabalho extraordinário. Legalmente não nos é aplicável o banco de horas, mas os enfermeiros e quem o gera, enfermeiros, chefes e administrações, são os campeões nesta coisa do banco de horas, do ponto de vista formal é fictício, do ponto de vista efetivo ele é prático, existe. E não são pagas como trabalho extraordinário. Portanto, o que quer dizer que a redução, mas é, mas recebem trabalho extraordinário, e, portanto, naturalmente que a redução do valor do trabalho extraordinário teve impacto também. Mas, sobretudo, o que teve muito impacto, depois também com efeitos destinados nos serviços, foi o corte em 50% das chamadas horas de qualidade, o que a gente recebe pelas tardes, pelas noites e pelos fins de semana. Hoje fazer uma tarde e uma noite, ao sábado e ao domingo e durante a semana, é o tal tempo que eu não vou buscar os filhos, nem os vou levar à escola, nem dormir em casa com o marido, nem com os filhos, nem os vejo adormecer, nem os ajudo a estudar, tudo isto vale 2 euros à hora. Não quer dizer que houve outra vez um caminho, um ritmo aceleradíssimo de pedidos para deixarem de fazer trabalhar a turnos, porque o custo-benefício, de alguma forma, algum benefício, que iam buscar um complemento da remuneração base, deixou de ter esse efeito porque as horas foram cortadas e não compensa. Portanto, entre estar em casa ao fim de semana e não fazer turnos durante as noites, e para receber, em regra e em média, mais 110 euros, brutos, que depois líquidos alguns são 40 a 50 euros, não compensa e, portanto, utilizo todos os meios que a lei me permite para deixar de fazer turnos. E esse foi também um outro movimento que está estudado hoje nos balanços, um movimento de diminuição do número de enfermeiros que estão a turnos. Uma segunda nota tem a ver com o... E agora, seguindo a sequência das abordagens, o que vai piorar e o que vai melhorar com a reposição das 35 horas. O que vai piorar, nós temos muita dificuldade em vislumbrar se é que alguma coisa vai piorar, não é? Nem para os enfermeiros, nem para os cidadãos. Porque para os enfermeiros terão melhores condições, para os cidadãos, enfermeiros em melhores condições, estarão em condições de garantir melhor qualidade de cuidados, com mais segurança. O que vai melhorar, sobretudo, e a gente estamos muito focados nisto, de facto, em termos pragmáticos objetivos, passar 35 horas vai determinar ter mais 3 dias de descanso em cada 4 semanas. Isto é muito importante para os enfermeiros. Mas voltamos a frisar, para que isto seja efetivo, requer a admissão do número de enfermeiros suficientes para repor a passagem das 50 para 75, e esses cálculos estão feitos, estão levantados, estão fornecidos os dados ao Ministério da Saúde, quantos é que necessitam a partir do dia X para aplicar amanhã a lei. Isso está quantificado hoje por parte das instituições no Ministério da Saúde. Portanto, o que vai melhorar é, para além deste elemento objetivo de maior número de dias de repouso, no pressuposto, ou melhor, tendo por base dos tais admitidos como necessários para essa reposição das 35 horas, e, portanto, alguns elementos de motivação. Isto estamos em crer que a médio prazo vai diminuir o absentismo. Portanto, isto veremos daqui a 2-3 anos o impacto destas medidas. A segunda nota, penso que o Dr. Ricardo Mexia colocava, nós bem sabemos que tem havido este rigor na afirmação da reposição das 65 horas, não é? Ou seja, nós não vamos dar nada de novo a quem não teve, como é repor a quem já teve. Penso que esta é um pouco a ideia. Isto parte de um pressuposto, como direi, muito duvidoso. Parte do pressuposto que quem tinha as 40 horas as tinha porque as queria ter e porque tinha a alternativa de as não ter, não é? Ora, isto não é factual, isto não existiu, não é? Ou seja, tenho um contrato de trabalho e tenho 40 horas. Como é para repor, eu nunca tive 35, portanto, a mim não me repõe. Não, isto é partido do pressuposto, primeiro, que eu tenho as 40 horas porque eu quis ter as 40 horas. Eu, de facto, assinei o contrato, de livre vontade, claro, porque era assinar aquele contrato, era desemprego, ou era imigração. Eu assino aquele contrato com as 40 horas. E como se tivesse a alternativa de me oferecer um contrato de 35? Não, isso nos enfermeiros não existiu. Não é? Portanto, quando se fala com este rigor da reposição, enfim, é uma questão de... Não, achamos é que, em bom rigor, o que é correto, ajustado, adequado, é a atribuição das 35 horas, independentemente de quem já teve ou quem já não teve, porque quem está hoje às 40 horas e tenha livremente assinado um contrato de trabalho, só assinou porque o patrão, o empregador público, neste caso, assim o impunha, não é? Porque, aliás, nem tinha alternativa de propor.
Eu peço desculpa, mas, pese embora o interesse do contributo, temos uma outra organização sindical que está à espera, e já está à espera há quase um quarto de hora.
Um segundinho aqui para uma questão prática, são as medidas concretas, o 2 segundos, que é... Nós julgamos que a aplicabilidade da lei, do ponto de vista das medidas concretas, pragmáticas, para não causar perturbação normal para o funcionamento dos serviços, implica que as entidades públicas empresariais, e é disto que estamos a falar na saúde, abram bolsas de recrutamento no mais curto espaço de tempo, é isso que iremos apresentar um plano no Ministério da Saúde, porque, abertas as bolsas, decorrendo a intervenção do sindicato com o anterior governo, existe hoje um mecanismo, do ponto de vista da gestão política, processual, procedimental, de rápida admissão de enfermeiros e de outros trabalhadores. Estão na Bolsa Bom Chamando e o contrato é automático. Eu posso admitir amanhã e o contrato ser ratificado na fase seguinte. Isso hoje há quadro legal para tudo isso. Eu hoje posso admitir, chamá-los da bolsa e posso telefonar eles bem e amanhã remeto o contrato que
depois vem. Peço mesmo desculpa, mas tenho que interromper.
Obrigadíssimo, peço desculpa.
Nós devo dizer que o interesse é todo nosso, é só porque realmente, como temos uma outra organização logo a seguir, também é desagradável estar em mais de um quarto de hora à espera e, portanto, é nesse sentido. E não querendo, obviamente, pôr em causa o interesse da exposição que aqui trouxeram e que voltamos a agradecer, porque, de facto, já foi aqui assinalado que os contributos, mesmo críticas que possam ter ao sistema, é óbvio que só vem enriquecer depois o nosso debate na especialidade. E, portanto, estamos muito gratos por se terem deslocado até à Assembleia e por nos darem esse testemunho. Muito obrigada mais uma vez.
Portanto, muito boa tarde. Sou o Dr. António Quitério, que é membro da direção do SPGL, não é? Sindicato de Professores da Grande Lisboa. Muito obrigada por estar aqui connosco, por ter tido esta disponibilidade. Para nós é muitíssimo importante a vinda de um sindicato como o SPGL aqui à Assembleia, sobretudo pela experiência que têm e pelos contributos que nos podem trazer. Portanto, ficamos a aguardar com expectativa a sua exposição. A exposição inicial do Sr. Doutor terá 10 minutos e depois passarei a palavra a cada um dos grupos parlamentares presentes e no fim terá mais 10 minutos para poder responder, nomeadamente, a questões que lhe coloquem ou, se quiser, acrescentar mais algum elemento. Portanto, sem demoras, Sr. Doutor, tem a palavra.
Ora, também queria, o SPGL também quer agradecer este vosso pedido e a vossa preocupação também sobre a questão e o convite que foi feito para estarmos aqui presentes. Relativamente à questão das iniciativas sobre as 35 horas, o que nós, SPGL, temos a dizer é que, efetivamente, esta é uma reposição que é fundamental. Ela é fundamental não só por uma questão dos direitos que foram e do horário de trabalho que foi conseguido há muitos anos e, portanto, o facto de haver esta conquista das 35 horas é fundamental a reposição deste direito. E também dizia, por outro lado, que muito se tem falado sobre a questão da reposição das 35 horas e dos impactos que tem a reposição das 35 horas. Em relação à docência e em relação ao Ministério da Educação, que é a grande, o grosso, digamos, peço desculpa pela expressão, portanto, que é o número significativo de trabalhadores que nós representamos, este aumento das 35 para as 40 não teve qualquer repercussão em termos de horários de trabalho. Portanto, ou seja, conseguiu-se, em termos de negociação, que a passagem das 35 para as 40 horas fosse reportada sob o ponto de vista da componente individual de trabalho dos docentes. Isto é, portanto, a passagem das 35 para as 40 horas não trouxe nenhum benefício sob o ponto de vista de uma maior resposta ao nível dos... tivesse consequências diretas no atendimento das crianças e na resposta, porque não houve alteração da componente letiva. Como sabem, o horário de trabalho dos docentes tem uma componente letiva e uma componente não letiva, e esse aumento reportou-se exclusivamente à componente não letiva. É verdade que já todos os trabalhadores e todos os docentes, essa era uma parte individual, fazia parte da componente individual, portanto, que era da sua responsabilidade, da sua gestão. Isto para dizer que, em termos práticos e em termos de consequências, ou daquilo que se apelidava de melhorias e de uma resposta mais adequada, em termos práticos, ela não aconteceu. Há uma situação também muito pontual que tem a ver com o ensino superior, mas é mesmo pontual, que houve que alguns estabelecimentos de ensino superior, para o grupo dos trabalhadores que eram convidados para trabalhar no ensino superior, é que houve, digamos, um aumento da carga letiva, porque fizeram a reposição deste aumento para a carga letiva. Mas isto são situações pontuais, portanto, podemos dizer que os docentes do ensino superior que trabalham no ensino superior também não teve qualquer repercussão a esse nível. Mas também é fundamental dizer que, além destes docentes do ensino superior e do Ministério da Educação, também há muitos docentes nas juntas de freguesia, nas câmaras municipais, e com os quais, onde existem, e nós representamos os associados nessas juntas de freguesia, foram celebrados ACEPs, portanto, ou foram celebrados bastantes ACEPs pelo cumprimento das 35 horas nas autarquias, e inclusivamente negociámos também um ACEP com uma universidade, que foi a Universidade do Algarve. Portanto, nós também celebrámos um ACEP com a Universidade do Algarve, em que foi reposta o cumprimento das 35 horas. Portanto, Basicamente, não temos grande coisa a acrescentar relativamente a isto, ou seja, é uma verdade que nas juntas de freguesia ou nas autarquias onde houve eventualmente no início um aumento das 75 para as 40 horas, isso também se repercutiu na componente individual. Portanto, também nem aí, em termos de resposta que era dada, nem aí houve consequências diretas. Portanto, basicamente a nossa questão é, as 35 horas deve ser reposta como direito. E acrescentar outra coisa, nós temos algumas situações que é, por exemplo, na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, onde existem docentes que são do quadro público, da rede pública, portanto que são o quadro residual da administração pública na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e a Santa Casa tem trabalhadores com acordos de empresa, onde estão a cumprir as 35 horas e os outros teriam como tabela as 40 horas. Mas também em termos de trabalho direto não houve alteração. E aqui há, às vezes, alguma... tratamento diferenciado pelo regime jurídico destes trabalhadores, mas que na prática não tem interferência direta. Portanto, achamos que a reposição das 35 horas é um direito que deve ser feito. Não tem consequências, digamos, financeiras, é essa a grande questão que é colocada sobre a passagem das 35, das 40 para as 35, que haverá algum acréscimo financeiro. Penso que não há, da parte do SPGL, é aquilo que nós queríamos deixar aqui manifestar a nossa posição.
Muito obrigada, Dr. António Quitério, e portanto eu agora passaria de imediato a palavra à senhora deputada do Partido Social Democrata, Sra. Deputada Carla Barros.
Obrigada, Sra. Presidente. O grupo parlamentar do PSD começa então por cumprimentar o Sr. Dr. António Quitério, aqui em representação do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa. De minha parte, começo por dar nota do reconhecimento público que queremos fazer a todos os professores, que obviamente também contribuíram para esta recuperação do país neste momento extremamente complicado. Dizer-lhe, como sabe, que nós não tivemos qualquer tipo de gosto ou de prazer de implementar estas medidas árduas que nós sabemos que foram para os trabalhadores, mas no momento em que temos a presença da Troika no país e que há a necessidade de dar esse sinal também na administração pública, tivemos que o fazer. São opções, obviamente, que nenhum partido gosta de as tomar. Nós sabemos que foram medidas extremamente penalizadoras para os trabalhadores, neste caso particular para os professores e para as suas famílias, dificultando muito a conciliação da vida pessoal e da vida familiar, embora, como falou, na maioria dos professores, tendo em conta que isso versou sobre a componente individual, não teve assim tanto impacto. Mas, efetivamente, há e sempre houve essa intenção, e o nosso discurso, o discurso do PSD nunca mudou, fôssemos nós oposição ou fôssemos governo, o nosso discurso continua, que o interesse, mantemos o interesse em repor aquilo que foi retirado num horizonte, digamos, maior, com mais cautela e precaução, logo que o país começasse a dar sinais sólidos e consolidados dessa recuperação. A sua exposição foi muito clara. No que refere, e falou que realmente no ensino superior essa medida teve mais impacto, a minha pergunta é, agora com o regresso das 35 horas, quais são as principais alterações que podem surgir ao nível do ensino superior? Digamos que, objetivamente, gostava que me dissesse o impacto negativo e o impacto mais positivo. O que é que vai acontecer de melhor ou de pior agora com o regresso das 35 horas que está hoje aqui nesta apreciação pública? Muito obrigada.
Obrigada também, e dava de imediato a palavra ao seu deputado em representação do Partido Socialista, Luís Soares.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento aos senhores deputados. Agradecer ao Sr. Professor Dr. António Quitério, em representação do sindicato, por aqui estar hoje, e dizer-lhe que tomamos em devida nota o contributo que aqui nos deixou, sublinhando da parte do Partido Socialista uma ideia com a qual naturalmente também concordamos, de que é esta reposição é fundamental. E é fundamental precisamente porque repor um direito que tinha sido retirado é desde logo uma questão de elementar justiça e de reconhecimento da importância que naturalmente os professores, mas na generalidade todos os funcionários públicos, enquanto agentes que contribuem para a construção da administração pública e para a prestação de um serviço aos cidadãos, é o reconhecimento de que sem esses, naturalmente esses funcionários, não é possível ter uma administração eficiente e eficaz. E, portanto, essa nota que deixou de reposição fundamental é, aliás, pela iniciativa do Partido Socialista e de outros partidos à esquerda, é também, no nosso entendimento, absolutamente fundamental. Gostaria também de dizer que o Partido Socialista entende que sempre que se intervém do ponto de vista político, todas as decisões que são tomadas são naturalmente decisões que não se compadecem naturalmente com o gosto ou com o prazer de as tomar, mas sim são decisões que consubstanciam uma opção política. E a opção política dos últimos 4 anos foi, em bom rigor, uma opção política que recaiu naturalmente por pedir sacrifícios que se traduziram em sacrifícios onerosos para a generalidade dos cidadãos portugueses, mas muito particularmente cavando um fosso e uma clivagem entre aquilo que é o setor público e o setor privado. E, portanto, esta medida e as políticas que têm sido postas em prática pelo atual governo, por um lado, consubstanciam a ideia que contraria uma ideia absolutamente conservadora de que não havia outro caminho e de que era inevitável impor estes sacrifícios aos funcionários públicos, e por outro lado, pretende também reconquistar os funcionários públicos com uma dimensão absolutamente fundamental e central da nossa sociedade, e de uma sociedade que se pretende naturalmente envolvida toda ela na construção de um país diferente. Para finalizar, gostaria de lhe fazer uma pergunta, não é retórica, porque naturalmente é até bem mais conhecedor da realidade dos professores, mas também para não ficar a ideia, eu acho que não foi essa a ideia que quis naturalmente deixar, para não ficar a ideia de que os professores normalmente não utilizam a sua componente individual para realizar trabalho. Eu digo isto porque sou de uma família em que, de 3 gerações de professores, os meus avós, a minha mãe, a minha irmã é também professora, e sei bem que os professores, na generalidade, naturalmente como em todas as profissões, haverá pessoas mais dedicadas, menos dedicadas, mais profissionais, menos profissionais, mas na generalidade sei bem que os professores trabalham muito mais do que as 35 horas e já trabalhavam muito mais das 35 horas e abdicavam até da sua componente, digamos assim, pessoal e privada, para naturalmente dar um contributo maior para aquilo que era a sua profissão. E para não ficar então com esta ideia errada de que eu acho que não foi a que quis de facto passar, de que a circunstância de se ter alterado das 35 para as 40 horas não teve de facto impacto, gostava de lhe perguntar se sentiu nos colegas alguma desmotivação e até contrariando aquilo que era uma boa prática da abnegação dos professores, com esta medida deixaram de alguma maneira de vestir essa camisola e utilizar de forma gratuita, que o faziam, mas com boa vontade, o horário que não era letivo, em função desta mesma obrigatoriedade. E depois perguntar-lhe também se entende que, no que diz respeito a esta restituição, será relativamente fácil, e vou terminar, Sra. Presidente, será relativamente fácil, no caso dos professores, restituir de facto as 5 horas a mais, também reduzindo à componente não letiva, não é? E, por último, perguntar-lhe até porque tem uma visão sistémica da escola e não só de classe, perguntar-lhe, no caso das outras profissões que se desenvolvem na escola, se sentiu, e que neste caso tiveram, foram afetados diretamente, se sentiu desmotivação e se, para além de saber se sentiu desmotivação ou não, se acha que esta medida teve de facto um impacto positivo do ponto de vista da produtividade, do empenho, da eficácia e da eficiência do serviço que se presta nas escolas. Muito obrigado.
Obrigada também. E então dava a palavra agora à senhora deputada do Bloco de Esquerda, deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Eu queria saudar o sindicato dos professores da Grande Lisboa, o professor António, pedindo desculpas antecipadamente, porque eu ainda tenho uma reunião hoje a seguir a esta, e portanto que já começou e vou ter que sair a seguir à minha intervenção. De qualquer forma, também não tenho muitas perguntas a colocar, porque os professores têm um conjunto grande de problemas. Felizmente este não foi mais um a acrescentar, e os professores conseguiram evitar o que de outra forma poderia ser mais um problema numa longa lista de fatores de desgaste da profissão docente. E isso é uma batalha que nós temos que fazer, mas vamos fazer autonomamente em relação a esta, que tem a ver com as condições laborais hoje que têm os professores, que têm a ver com o número de alunos por turma, que têm a ver com os próprios currículos, que têm a ver com a idade da reforma, que têm a ver com as condições de doença e a forma como os professores podem ou não gozar os seus direitos na doença, e mais um conjunto de coisas que levam a que cerca de 30 professores hoje no país estejam em burnout. Tem a ver também com o envelhecimento grande da profissão docente. Mas como disse, de facto não é, e ainda bem que as 40 horas não pioraram o quadro que já é tão, tão difícil. E portanto eu queria apenas saudar o facto do sindicato dos professores, em solidariedade com os outros trabalhadores, vir aqui defender as 35 horas. É importante que haja esta solidariedade, mesmo para quem não é afetado, mas uma solidariedade geral entre os funcionários públicos e entre os trabalhadores, no sentido mais lato, e deixar um reparo que, apesar de os professores não terem... Nós temos conhecimento desta situação em alguns estabelecimentos do superior, mas sabemos que ela não é massificada. Mas apesar desta situação não afetar os professores, ela afetou os funcionários, não é? Os funcionários, os assistentes que fazem trabalho de acompanhamento das crianças nas escolas e outro tipo de trabalhos. Em muitas destas escolas, algumas até há estabelecimentos escolares que partilham primeiro ciclo com segundo e terceiro ciclos. Nestas escolas nós temos relatos, eu recebi alguns e-mails de funcionários, trabalhadores na secretaria, na mesma secretaria, alguns com 35 horas e outros com 40 horas, o que é um fator de desigualdade enorme. É bom que os funcionários das autarquias tenham conseguido as 35 horas antes dos restantes trabalhadores. Significa que foi mais um fator de pressão para o regresso às 35 horas e mais um ânimo para a luta de todos os trabalhadores. Mas esta desigualdade urge corrigir, e tal como na anterior audição dissemos que não pode haver enfermeiros no mesmo hospital, uns com 35 horas, outros com 40, e portanto tem que ser reposta para todos. Aqui é uma situação contrária, é que neste caso os trabalhadores da administração, os professores que têm, os trabalhadores têm vínculo ao Ministério da Educação e ao Governo, têm que ter os mesmos direitos que os trabalhadores que têm vínculo às autarquias. Essa é uma preocupação que nós temos, e pronto, era apenas uma nota que eu queria deixar, repetindo ou sublinhando o pedido de desculpas por ter que me ausentar agora, mas eu depois vou ver o vídeo do final da reunião. Obrigada.
Muito obrigada também, senhora deputada. Temos muita pena que nos abandone, mas percebemos. E portanto, aqui o conjunto de contributos também da parte da senhora e das senhoras e do senhor deputado, e acho que já existia por parte dos três grupos esta noção de uma certa diferenciação entre aquilo que se passa a nível até regional, nos Açores e na Madeira, que nos foi trazido aqui, por exemplo, pelo Sindicato dos Enfermeiros da Madeira, e em que tem as 35 horas, portanto, mesmos setores, diferentes condições de trabalho e portanto, o seu contributo em nome do SPGL foi também mais uma confirmação de que, de facto, pronto, a questão é, de facto, um bocadinho a questão central, a nível dos ministérios, etc., muito mais, uma vez que, a nível das autarquias, com os ACEPs foi de certa maneira resolvido já, a nível também dos Açores e da Madeira, idem, e portanto resta-nos este conjunto e pronto, e dava-lhe então a palavra para poder comentar aquilo que foi expresso pelos diferentes grupos parlamentares e obviamente não só comentar, mas acrescentar aquilo que entender. Muito obrigada.
Obrigado. Eu acho que desta questão das 35 horas, além de ser uma medida que tem a ver com as condições de trabalho, tem a ver também com a questão da organização do horário de trabalho. Isto é, uma coisa é as 35 horas ou as 40 horas, outra questão é a organização do horário de trabalho. Portanto, a grande questão é com a organização do horário de trabalho, nos sítios onde não foi, fora do Ministério da Educação, não foi aplicada a organização do tempo de trabalho, foi o que resultou na situação que ocorreu no ensino superior. Ou seja, não estava previsto, pelo facto de serem os docentes convidados no ensino superior, eram os únicos que eram abrangidos por esta situação, e nós, a indicação que temos é que isto não é um impacto significativo, isso é, não chega às centenas de número de convidados a nível nacional que estejam nesta situação, porque a grande maioria dos estabelecimentos do ensino superior, mesmo para os convidados, não fizeram este aumento da carga letiva, e portanto a melhoria que existe no ensino superior é uma questão de igualdade de tratamento enquanto docentes do ensino superior, sejam eles convidados, sejam eles catedráticos, sejam eles do quadro. Aqui o problema é houve uma discriminação ou uma forma diferente de tratamento para estes trabalhadores. E uma vez que não foi generalizada, há uma maior discriminação, porque foi determinada a instituição A, B ou C que decidiu fazer ter essa atitude. A melhoria significativa que vai ocorrer no Ministério, no Ensino Superior, vai ser a vontade e o sentimento que os trabalhadores, os docentes convidados, neste caso do ensino superior, em estarem a exercer a sua profissão em igualdade de circunstâncias e tratamento com os outros, com os colegas dos seus pares que ali estão, independentemente do vínculo. Portanto, a melhoria é aquilo que vai ser trazido aos professores, que passam a ter uma maior motivação, efetivamente uma motivação, um empenhamento, porque não sentem que tenham a ter um tratamento diferenciado. Porque, fazendo a extrapolação ao caso que a senhora deputada Joana Mortágua falou, em relação aos outros trabalhadores, é verdade que os outros trabalhadores, enquanto não se conseguiu a celebração dos ACEPs nos casos em que dependiam das autarquias, os trabalhadores tinham maior absentismo, os trabalhadores encontravam muitas outras formas e muitos outros... Eu não quero dizer subterfúgios, falta-me aqui o termo. Ou seja, utilizavam os direitos que têm, ou seja, um trabalhador que tem uma situação de poder faltar para ir ao médico, se com o seu horário que era reduzido, geria ele mesmo esse horário de forma a que não ia faltar para poder ir a uma consulta médica ou para ir acompanhar um filho. A partir do momento que o seu horário foi aumentado, utilizaram aquilo que tinham direito de utilizar. Portanto, os direitos devem ser exercidos, mas também devem ser exercidos quando há necessidade deles. Ou seja, o facto de haver o alargamento do horário fez com que houvesse um maior absentismo, logo houve um menor acompanhamento dos profissionais para com aqueles que respondiam. E isto falando relativamente aos docentes, aos não-docentes. Portanto, em relação aos não-docentes, eu tenho um caso concreto do espaço onde trabalho, em que dependem da autarquia, eram assistentes operacionais, e o que é um facto, enquanto não se conseguiu as 35 horas, ou seja, havia 35 horas, passaram para as 40 horas. A organização era entendida como era uma maior facilitação, porque estavam mais horas na escola. Mas o que é um facto é que isso resultou em que havia mais utilização daquilo a que tinham direito e que não é para ser posto em causa, e é isto que é preciso perceber, é que não é, não estamos a criticar, nem vamos criticar de forma alguma o facto de as pessoas exercerem, usufruírem dos seus direitos. Não é isso, não é? Portanto, os direitos devem ser exercidos quando há necessidade de, e deve-se haver essa possibilidade. Agora, o que é um facto é que com o aumento do horário, um número significativo de trabalhadores tinham que usufruir, não, tinham que usar esse direito. Logo, aumentava o trabalho, sobrecarregava o trabalho nos outros que estavam. Logo, maior desmotivação, maior saturação, menor capacidade de uma resposta mais adequada, porque a partir do momento em que as pessoas estão mais cansadas e têm mais sobrecarga de trabalho, logo, estando numa relação com as crianças, neste caso crianças ou jovens, deixavam de ter essa disponibilidade. Portanto, o que é benéfico é a motivação que as pessoas vão ganhar, é o empenho que elas vão ganhar com a reposição das horas. Depois, aquilo que o Sr. Deputado... Portanto, isto tem relação ao ensino superior, é notório. Nós sabemos que os docentes, que pelo facto de estarem a terem uma carga letiva superior, pelo facto de serem convidados, e há outros que não são convidados, que têm o mesmo, não têm o mesmo vínculo, mas que têm, exercem nas mesmas disciplinas naquela faculdade, têm um tratamento diferenciado, uns mais motivados, outros menos motivados. Agora, o empenho todos têm que fazer, e é verdade, em todas as profissões há as pessoas que são mais empenhadas e as que são menos empenhadas. Portanto, aí nem sequer abordamos essa questão, isso é transversal. Agora, também é verdade que há quem considere que o aumento das 40 horas veio formalizar a utilização abusiva do horário individual das pessoas que tinham que a utilizar para cumprir a sua tarefa letiva. Isto é, todos os professores não trabalhavam as 35 horas, trabalhavam sempre muito mais do que as 35 horas. O facto de terem passado para as 40 não quer dizer que eles não cumprissem as 40, eles trabalhavam ainda muito mais do que as 40 horas. Não estava, não sentiam, era uma sobrecarga. O que nós sentimos com frequência foi que eu agora trabalho 40 horas, eu não vou levar nada para casa. Eu vou, tenho que me encontrar em condições para fazer. Havia uma, digamos, uma desmotivação, uma falta de investimento pelo facto de obrigam-me a trabalhar mais horas quando não havia necessidade disso e eu podia gerir a minha componente individual. Portanto, o grande problema é que há necessidade desta reposição, não só por uma questão de solidariedade com os outros trabalhadores, porque enquanto sindicato somos solidários com todos os trabalhadores, mas a questão de valorizar as condições de trabalho, a perspectiva dos trabalhadores sobre quais são as suas responsabilidades, eles têm-nas todas, quais são as suas responsabilidades, mas o facto de saberem que podem gerir aquela parte da componente individual, porque isto veio com outras medidas. A partir do momento em que houve a transição para as 40 horas, não houve diretamente nos horários letivos aumento, mas houve um acréscimo de alguma burocracia na componente individual. Isto foi uma questão decorrente do agora têm mais horas, há aqui há uma maior burocracia. E é verdade que a motivação dos professores vai diminuindo, há efetivamente um maior cansaço, a idade média dos docentes aumentou significativamente, não resolveu a questão da renovação do quadro dos docentes, portanto o quadro das escolas não foi renovado, houve uma sobrecarga sob o ponto de vista do trabalho burocrático e da desmotivação face à realidade, face ao empenho que devem ter. Portanto, o facto de se dizer que em relação aos docentes pode não haver uma relação direta, há uma relação indireta que é sentirem que efetivamente não têm que ter a obrigatoriedade de saber em determinados sítios que têm que Há escolas, algumas escolas que já tentaram implementar o cumprimento do horário de trabalho. Quer dizer, mas isso é uma situação que depois se conseguiu perceber que isso não ia, não era por aí que se ia resolver se as pessoas estão a cumprir ou não estão a cumprir o trabalho. Portanto, uma coisa é, tem aulas para dar, essas aulas devem ser dadas, mas tem que haver tempos para a preparação dessas mesmas aulas. E isto tem a ver com questões de condições de trabalho. É verdade que a reposição, acho que de 35 horas, não vai trazer diminuição de trabalho, mas vai trazer algum elan sobre o ponto de vista do empenho dos trabalhadores e dos professores, no caso em concreto. Porque também na questão das 40 horas sentiu-se um pouco o desrespeito para com os docentes também. É verdade que os docentes, desde há uns anos, que se sentem cada vez mais desrespeitados pela forma como são encarados, da forma como algumas políticas e algumas opções que são tomadas relativamente a opções políticas que levam a que se transmita um tratamento de que todos os funcionários públicos são aqueles que não trabalham. E, portanto, e os professores também sentem isso. É fundamental neste momento a reposição ser urge, é rápida, para que não só para as questões de igualdade de tratamento para com todos os trabalhadores, no caso em concreto daqueles que têm tratamentos diferenciados com regras diferentes, mas também para que as pessoas sintam que a sua profissão é valorizada enquanto funcionários públicos também. Portanto, eu acho que é um pouco, eu peço desculpa, mas basicamente é esta a regra e a urgência do cumprimento da reposição.
Muito obrigada, Dr. António Quitério, pela sua exposição, pelos seus contributos, e também todos nós notámos que é curioso que a organização que veio antes houve características muito semelhantes, embora os setores sejam muito diferentes. E isso, de facto, são informações que são importantes depois como para discutirmos na especialidade, uma vez que, como sabe, há vários projetos de lei e, portanto, é nesse sentido que todos os grupos se empenharão, com certeza, no debate na especialidade. Portanto, mais uma vez, muito obrigada por ter estado connosco.